Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
No começo do isolamento social no Brasil, a taxa de aprovação era de 76%. Segundo pesquisa Datafolha. Em abril, isso chegou a 68%, uma notória queda. Apesar do tempo desse isolamento social, semana passada, uma nova pesquisa constatou que cerca de 60% dos entrevistados apoiam uma medida mais dura de isolamento social. Esse decréscimo que a gente percebe nos números, ele é natural. A população, ela naturalmente está entediada pelas mortes, pela doença e pela inevitável crise. Nós nunca passamos por algo parecido. Uma doença nunca nos ajoelhou tanto, pelo menos na nossa história recente. Essa medida de maior rigor agora, na Grande João Pessoa, em outros municípios do país, e outras capitais do país, chega, portanto, num momento, num terreno um tanto impróprio. É um terreno de absoluto cansaço e de muito estresse. O lockdown, entre aspas, feito só agora, ou determinado só agora, ele é corajoso por parte das autoridades que estão tentando essa última cartada para poupar e salvar vidas, que estão se perdendo aos montes, nós estamos vendo, mas, politicamente falando, esqueceu de uma recomendação básica. As doses amargas devem ser sempre administradas logo no começo, para depois irem sendo suavizadas. Portanto, o único erro desse bloqueio total é que ele chega tarde, na verdade. Exatamente por falta da adesão popular esperada no isolamento mais brando. E ele está aí e temos que conviver com ele pelas próximas semanas. Agora, nesse momento, quando chega a medida mais amarga, é exatamente o instante em que a população gostaria mesmo de estar recebendo a alta, não tendo que tomar o remédio cada vez mais amargo. Por isso, os efeitos colaterais.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eronside está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Paraíba tem 533 novos casos da Covid-19, 10 mortes nas últimas 24 horas.
O que pode e o que não pode durante o isolamento mais rígido na região metropolitana de João Pessoa.
Hora H detalha daqui a pouco numa conversa com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade.
Governador João Azevedo endurece o discurso e chama de marginais pessoas que produzem fake news sobre pandemia.
Dando prosseguimento à série sobre medidas legislativas de combate ao novo coronavírus, uma conversa com a deputada estadual Poliana Dutra do PSB.
Protestos nos Estados Unidos reacendem discussão sobre violência contra negros no Brasil.
E esse é o tema da entrevista da hora com o professor de Relações Internacionais e doutor em Ciências Políticas, Augusto Teixeira.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para o tempo, é Tábua das Marés para esta terça-feira na Paraíba.
Amanhã, terça-feira, a maré vai estar baixa às 7 horas da manhã e 23 minutos com 40 centímetros.
A alta será 1h41 da tarde, 2 metros e 30 centímetros.
A temperatura na Paraíba vai oscilar entre 20 e 29 graus.
Ventos úmidos que se deslocam do oceano deixam um tempo instável, com possibilidade de chuva no litoral brejo e agreste.
As demais regiões do estado deverão ocorrer chuvas localizadas à tarde e à noite.
Chegou a hora, Paraíba. Hora de ligar. Se ligue aí.
Paraíba, sintonizar. Está no ar, a hora H.
Para Paraíba sintonizar, já está no ar, a hora H. Boa noite, são 6 horas e 6 minutos. Estamos só começando com um show de informação para todo o estado. Alô, você de cada canto e recanto dessa Paraíba. Boa noite. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda Paraíba que já está ligada aqui na hora mais aguardada do estado. É a hora H que já está no ar.
É o Hora H direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa, capital da Paraíba. Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro. Numa hora, o agora, vem na hora, Hora H. Hora de ligar.
Chegou a hora, boa noite, João Pessoa, que se liga na Rádio Pop FM 89.3. É a cabeça de rede, já está no ar a Hora H.
Boa noite especial para a Rainha da Borborema. Alô, alô, Campina Grande. O mês de junho chegou. Rádio Cariri 101.1 FM.
Pop FM 105,3 em Areia.
Constelação FM em Guarabira.
Pedra Lavrada, Rádio Boa Esperança FM 87.9.
Rádio Canoas FM 87.9 em Cubati.
Caruá FM de Soledade.
Independente FM de Serra Branca.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Conceição FM em Conceição.
Bom Sucesso FM de Pombal.
Em Sousa Progresso 610 AM.
Itatiunga FM de Patos.
Rádio Solidária FM em São Bento.
Catolé do Rocha, Rádio Independência FM.
Rádio Mais FM em Cajazeiras.
Em Uiraúna, Mais FM 100.1. É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar na Hora H aqui. Começou!
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Está no ar a Hora H. O Alisson Bezerra.
Aqui são 6 horas e 8 minutos, 6 e 8. A partir de agora você interage, conversa conosco nos nossos canais de comunicação. Comigo você pode falar no Twitter, especialmente no Instagram, Facebook também, no arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com o demudo no final, tudo junto, tudo misturado. No WhatsApp é fácil também, 993465236.
É isso mesmo, Heron. Comigo você interage no arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. No Facebook você acessa facebook.com/portalmaispb. Tá na internet, é só acessar www.maispb.com.br. No YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Agora, quando terminar o programa, ficou com um gostinho de quero mais, você abre o Deezer, abre o Spotify e procura lá Programa Hora H. Quando você achar, você escuta o resumo do que foi o programa hoje e, claro, compartilha para todo mundo ficar ligado aqui na Hora H.
É isso aí, 6 horas e 8 minutos no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. O ponteiro deu sinal, a luzinha acendeu, tá na hora de abastecer. Então já sabe onde abastecer, nos postos da Rede Opção.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6 horas e 9 minutos, 6 e 9, a gente começa o programa de hoje, o Alisson Bezerra, trazendo mais detalhes sobre esse novo decreto, os novos decretos que estão em vigor no estado da Paraíba, prevendo mais isolamento, mais rigidez na região metropolitana de João Pessoa, que é, como você costuma dizer, Alisson, o epicentro da pandemia no estado da Paraíba.
Antes da gente trazer os detalhes do decreto, Heron, vou trazer aqui as informações do último boletim epidemiológico da Covid-19 aqui no estado.
Atenção para o boletim das últimas horas, divulgado agora pela Secretaria de Saúde da Paraíba.
Em 24 horas foram confirmados 533 casos. Com isso, a Paraíba chega ao número total de 13.695 infectados pelo novo coronavírus. Os casos descartados eram já são... deixa eu pegar aqui que deu um erro nos casos descartados. Os óbitos confirmados são 370. Agora sim, casos descartados 12.068. Casos recuperados 2.637. Óbitos 370. E o coronavírus está presente em 194 municípios paraibanos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 10 pessoas morreram de ontem para hoje.
6 horas e 11 minutos, 6 e 11. O que é que pode, o que é que não pode com esse novo decreto? Tem muita dúvida e também tem muita desinformação, muita informação desencontrada, muito me disse, me disse. Nós vamos conversar...
Interrogação mesmo, viu?
Pois é, vamos conversar com quem ajudou a produzir esses decretos e tem mais detalhes jurídicos dele, que é o Procurador-Geral do Estado da Paraíba, o advogado Fábio Andrade, fala conosco agora por telefone para trazer mais esclarecimentos. Doutor Fábio, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes do programa.
Fábio, ainda, apesar dos esclarecimentos oficiais, ainda há muitas dúvidas, porque também tem uma certa guerra de informações nas redes sociais que confunde mais do que informa. O que é, assim, didaticamente, que o novo decreto estabelece do que pode e do que não pode, e qual é qual será a postura estatal nessa primeira fase dessa semana?
Heron, veja bem, eu acho que é importante, eu falei hoje de amanhã na entrevista coletiva, é importantíssimo a gente ter a primeira noção, que é a seguinte: são dois decretos que estão interligados nesse momento, sobretudo na grande João Pessoa. Nós temos o decreto 4288, esse decreto prorrogou as medidas do isolamento social geral para todo o estado da Paraíba, as medidas que valiam até hoje do decreto anterior, que é o 4242, ele fica prorrogado até o dia 14 de junho. Por que que isso é importante? Porque tudo que estava autorizado a funcionar, continua autorizado a funcionar. Assim como tudo que estava proibido de funcionar, continua proibido de funcionar. Isso no estado inteiro. Qual a diferença, então, para a Grande João Pessoa? A diferença é que para a Grande João Pessoa, para os municípios de João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Conde, Santa Rita, Caporã, Alhandra e Pitimbu, além desse decreto 4288, tem um outro decreto, o 4289. Esse decreto é o que estabelece as medidas do isolamento social mais rígido, que não se aplica para o restante do estado da Paraíba. Então, a primeira questão a pontuar para os paraibanos é: tudo que estava proibido de funcionar permanece. Do mesmo modo que tudo que estava autorizado a funcionar também permanece do mesmo jeito.
Procurador, boa noite para o senhor. O Alisson falando. Desde que foi divulgado no último sábado o decreto, várias dúvidas surgiram do que pode e o que não pode. Eu queria fazer um bate-bola com o senhor rapidinho aqui para a gente poder esclarecer a população. Serviço de delivery de comidas, pode ou não pode?
Pode, mantido.
Circulação de pessoas que estão indo a supermercados, farmácias e outros estabelecimentos de atividades essenciais.
Pode também, foi mantido da mesma forma.
O serviço de motoboy que faz entregas, já está no delivery, né?
Também mantido da mesma forma.
O transporte de passageiros por aplicativos ou táxis?
Também mantido, transporte de passageiro por aplicativo ou táxi. Aí vale a pena destacar que esse transporte, assim como o transporte particular, ele só deve ser usado para que a pessoa faça deslocamentos para atividades essenciais. Ou quem precisa ir trabalhar utilizando um aplicativo de veículos, ou quem precisa ir a algum serviço de atividade essencial utilizando também o mesmo tipo de transporte.
Clínicas, serviços de saúde
abertas, como sempre estiveram, desde o primeiro decreto do governo do estado.
Tem alguns lojistas falaram em relação ao delivery de produtos que não são alimentação. Por exemplo, roupas, calçados, isso também pode?
Esse serviço de delivery, ele está previsto no decreto 4242, que é o que tem a vigência até hoje, e foi prorrogado pelo decreto 40.288. Então é um serviço que também fica mantido.
Aquela experiência de alguns estabelecimentos comerciais como shoppers de drive-thru?
Também mantido agora. Nesse caso aí, Heron e o Alisson, precisa ver a regulamentação municipal, tá? Porque esse próprio decreto 40.289, ele colocou a seguinte disposição, é uma das últimas disposições do decreto. Os municípios deverão editar decretos correspondentes ao conteúdo que está sendo tratado nesse decreto estadual e podem estabelecer normas mais restritivas. Então, serviço de delivery para as lojas, serviço de delivery em shoppings, isso aí pode acontecer em lojas que funcionam em shopping, desde que não seja vetado, não seja proibido pelos decretos municipais.
Atividades religiosas, igrejas católicas e evangélicas, as celebrações podem continuar?
Permanecem da mesma forma as celebrações online, né? As celebrações presenciais, elas estão vedadas, é possível fazer a celebração online, seja uma transmissão ao vivo ou seja uma gravação para ser transmitida depois, isso fica a critério de cada igreja estabelecer. A única atividade que está vedada, continua vedada pelos próximos dias, é a celebração religiosa de maneira presencial, pela internet, tudo liberado como já estava até agora.
Doutor Fábio Andrade, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição do programa e dos seus ouvintes. Uma boa noite a todos.
Você está na Hora H. Hora H.
6h16 agora, 6h16, transporte ferroviário suspenso na região metropolitana de João Pessoa, Alisson.
A reportagem é de Roberto Tagino.
Heron, a CBTU entendeu que o novo decreto estadual do último dia 30 de maio, que paralisa o transporte de passageiros, tira a validade de um mandato de segurança que o órgão tinha conseguido junto à Justiça Federal após o primeiro decreto assinado pelo governador João Azevedo no dia 16 de maio para manter os trens funcionando, considerando que presta um serviço essencial. Embora não tenha sido intimada, a CBTU resolveu paralisar as atividades enquanto busca uma forma de recorrer à Justiça, conforme afirmou ao Hora H o coordenador jurídico da estatal, Fábio Firmino.
A CBTU está recorrendo dessa decisão por entender que realmente a CBTU é os trens é um serviço essencial, nos mesmos moldes que o decreto autorizou outros meios de transporte, inclusive a balsa para Lucena, né? Continuamos trabalhando no sentido de prevenir a expansão da Covid, mas o que a CBTU pretende ao recorrer dessa decisão que mandou paralisar e que a gente já paralisou, embora a gente não tenha sido regularmente intimado dessa decisão, tomamos conhecimento pela imprensa, nós, a CBTU, a questão até de isonomia, gostaria de poder transportar apenas aquelas categorias essenciais, não é? O decreto não faz menção sequer ao sistema ferroviário, talvez tenha havido nesse instante um equívoco de não terem feito referência ao serviço ferroviário, ao serviço de transporte ferroviário.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia em uma hora.
6h18, obrigado Roberto Tagino pela informação.
A Prefeitura de João Pessoa acaba de divulgar que criou uma página na internet para esclarecer algumas dúvidas de pessoas que estão em relação, essas dúvidas em relação ao isolamento social. Chama atenção um ponto, nessa página também há um modelo de declaração de locomoção. Esse modelo deve ser apresentado pelas pessoas que precisam circular para serviços essenciais.
Em caso de serem abordadas, elas vão apresentar isso.
Exatamente, você pode conferir esse modelo acessando agora www.maispb.com.br.
6h19, hora da interação. O que é que a Paraíba está achando de tudo isso? Você que está ligado, sintonizado com a gente nas emissoras em todo o estado, 17 emissoras espalhadas pela Paraíba, levando o som da gente para o nosso estado, para Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. É hora de interagir, é a Central da Interação no ar.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, o Alisson Bezerra. Aí no Facebook, qual é o canal, Alisson?
facebook.com/portalmaispb. Posso começar aqui com a provocação de ouvinte, Heron?
Pode.
Francisco Bezerra, deve ser meu primo.
Fala, Bezerra.
Ele tá dizendo o seguinte: Heron, você acha que o governador tá brigado mesmo com Ricardo Coutinho? Porque eu não deixaria todo o meu secretariado colocado por um inimigo. Na verdade, o governador João Azevedo exonerou os principais aliados, né?
Mudou tudo, até onde se sabe mudou tudo. Não tem mais ninguém lá que era de Ricardo. 6h19 agora.
Luiz Ramos tá escutando, sabe da gente de onde, Heron?
Oi, Luiz.
Rio de Janeiro, mandando um abraço pra todo mundo de Curral de Cima.
Eita, Rio de Janeiro tá sofrendo aí, né, Luiz? Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você.
Nas terras cariocas.
Francisca Dutra tá no Instagram, aqui no meu Instagram, no @EronCid, dizendo parabéns pelo programa. Está ouvindo em São Bento.
Fabiano Ricardo está dizendo, Aaron, as pessoas não querem colaborar porque não estão aguentando, mas se quisermos sair dessa, é necessária a compreensão e um último esforço por parte de todos, inclusive daqueles
cartada, né?
Que não querem ajudar.
É a última cartada, literalmente, é a última. Por quê? Por que nós estamos ainda prolongando isso? Porque a adesão, infelizmente, muito ainda baixa. É muito baixa, né? E é compreensível que seja no país que nós vivemos. Não é fácil para o brasileiro, todos os brasileiros, se submeterem a essa quarentena, não. Não é fácil, é um grande sacrifício.
O bairro das Indústrias, aqui em João Pessoa, nesse final de semana, na verdade ontem, registrou um isolamento de apenas 37%, quando o mínimo esperado por autoridades de saúde é de 70%.
6h21, hoje é dia de aniversário.
Tem festa
lá
hoje?
Lá em Bernardino Batista, Sertão da Paraíba, o Alisson Bezerra. Aniversariante do dia é a Jaícia. Ela está completando hoje 36 anos, chegou na minha idade, viu, Jaícia? Está lá em Bernardino Batista, está com a família toda. A família toda em festa hoje, a partir do esposo dela, o Gildivan, os filhinhos Gabriel e Rafael, os pais Antonieta e Zé Batalha, e os irmãos Delo, Chico, Jailson e Jussara, todo mundo ligado na Hora H e parabenizando, festejando essa data de aniversário da Jaícia. Jaícia, um abraço pra você, Deus te proteja, Deus te fortaleça, muita força nessa sua luta, na sua vida, no seu dia a dia, e comemore aí com sua família, que você é muito querida por todos aí, viu? Por nós também aqui, que sabemos que se liga aí com a gente, você e sua família, especialmente ao seu Zé Batalha, a dona Antonieta. Um abraço pra todo mundo. Parabéns, Jaícia!
O resto não tem pressa. Eu sei que vai ter muita canjica e muita pamonha nesse
vídeo. Rapaz, é uma riqueza, é milho, é pinha, é fruta, é tudo de bom que tem ali, viu?
993465236, boa noite.
Paraíba no ar.
Boa noite, Heriocid. Estou na audiência do programa em todo o estado da Paraíba, aqui na cidade da Esperança. O poeta Adalto Marques, lembrar para os amigos, seus ouvintes, que a partir das 8 horas da noite, ao vivo, no meu estúdio, eu apresento o Forrozão do Velho Zuzinha, que é transmitido ao vivo pelo Facebook. Vá no seu Facebook, clique na lupinha Adalto Marques para você ouvir a nossa programação ao vivo. Um abraço, obrigado para todos os paraibanos que estão conectados na Hora H. Aquele abraço.
Obrigado. Olha a propaganda.
E aí, Heron, boa noite. Aqui é de Rimbicha, estou na escuta todo dia, viu?
Boa noite, Heron. Boa noite. Alisson Bezerra. Gostaria de perguntar ao seu procurador sobre a questão dos advogados que vão visitar os seus clientes do presídio. Qual o que ele tem a falar a respeito disso? Muito obrigado. Boa noite.
Não pode, né?
Hoje é tarde.
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, o Alisson.
Boa noite.
Estou aqui em Pocinhos ouvindo Hora H. Adriano.
Oi,
Rocha,
Pocinhos.
Sempre na audiência.
Um abraço, Adriano, que é xará do presidente da Assembleia, que é conterrâneo dele também, lá em Pocinhos, o deputado Adriano Galdino. Um abraço para Pocinhos.
Sobre essa dúvida que a ouvinte levantou há pouco em relação aos escritórios de advocacia, na verdade, sobre o trabalho dos advogados, foi publicada uma portaria hoje da Procuradoria-Geral do Estado, seguindo uma decisão do Tribunal de Justiça. O que é que diz essa decisão? De que os escritórios podem funcionar aqui em João Pessoa. Havia uma medida do prefeito Luciano Cartacho para que atividades de profissionais liberais como arquitetos, inclusive advogados, essas atividades não pudessem funcionar. Mas hoje à tarde, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu um ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, dizendo que o funcionamento dos escritórios está autorizado.
6h24 agora, o Laércio Braga, que é presidente, ainda na interação, Anderson, é presidente do Sincontábil aqui da Paraíba, defendendo
grande
aqui
Laércio
no meu Instagram, a retomada responsável, segura e ouvindo as autoridades de saúde. Ele que mexe diretamente com bens, serviços, comércio, sabe que essa é uma necessidade do momento. Discutir a retomada, mas ouvindo quem entende do assunto, não é só querer, né? Laércio, um abraço pra você. Clemilda Varela dizendo, Heron, não é só uma questão de sacrifício, é questão de educação mesmo. Tá dizendo aqui ela. Surama Dias, boa noite. O Júnior Flor Silva dizendo, fale dos quase 200 médicos que curaram milhares de pacientes com protocolo cloroquina, ivermectina e vitaminas nos primeiros sintomas e pedem para os secretários de saúde do estado e municípios É o Júnior falou aqui falando sobre o protocolo da cloroquina e desses outros remédios aí.
O Alisson Santos está escutando a gente diretamente de Belém, do Brejo do Cruz. Chegou uma mensagem na cidade, Eron, que diz que é a única...
Belém do Brejo do Cruz?
Isso. Agora
perto
chega...
de Brejo do Cruz.
Chega outra mensagem do Chiquinho Dantas. Ele está acompanhando a gente de Frei Martinho, dizendo que lá é a única cidade da região que não tem casos confirmados da Covid-19.
Raoni diz, enquanto países da Europa combateram o vírus no início, no Brasil se fazia carnaval, porque só agora querem quebrar o país, causando fome, desespero, desemprego, não entendo. Tá reclamando aqui.
A Francisca Silva está dizendo, parabéns pelo programa, eu estou aqui diretamente de Coremas, no Sertão. Nossa situação está difícil,
noite,
mas
Coremas.
O pessoal não ajuda. Que Deus abençoe sempre.
Amém. Elisete Sabino Barbosa, dizendo que está em Campina Grande, ligada no programa, está na Rádio 101.1 FM. Obrigado. Auritéris Melo também. Lucielma Salles. Obrigado, Lucielma. E tem a Valmira aqui em João Pessoa. Ela está no trânsito agora, está ouvindo a Rádio Pop FM 89.3. Obrigado, Valmira, de coração. E um outro ouvinte que eu encontrei nesse fim de semana, o Alisson, que se liga todos os dias no caminho para casa, é a enfermeira Cleidilene Lacerda, ligada no programa, todos os dias, dizendo que é fã do programa e faz o caminho de volta para casa ouvindo o programa. Cleidilene Lacerda, que é de Conceição, no Vale do Piancó, que nos escuta agora pela Conceição FM. Um abraço para você, Cleidilene.
Hora do intervalo comercial, Heron.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Você já deve ter acompanhado os protestos nos Estados Unidos por causa da morte de um negro. Agora, quais são os impactos aqui no Brasil, Heron?
Daqui a pouco, uma conversa com um professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira. Ele fala sobre esse crime. Foram policiais que asfixiaram um homem durante uma abordagem nos Estados Unidos da América. Isso provocou protestos pelo país afora.
A gente dá prosseguimento à nossa série de medidas legislativas de combate ao novo coronavírus, conversando com a deputada estadual Poliana Dutra, do PSB.
Daqui a pouco, no Jornalismo que Faz a Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Já já a gente volta.
Fique ligado aí.
Segura
com a gente.
Por aí. Lá, 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 lá.
A Hora H. Volta já.
A Hora H está simplesmente nota mil.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
6:30 pontualmente na Paraíba, estamos de volta falando para você em todo o estado da Paraíba, no jornalismo que faz a diferença o dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora. Hora H, Rede Mais, o Alisson Bezerra.
Eram quem endureceu hoje o tom do discurso foi o governador da Paraíba, João Azevedo. Depois de um tempo falando sobre notícias falsas, adversários, ele agora chamou essas pessoas, sabe de quê? Marginais.
É a reportagem de Maurílio Júnior agora. Alô, Maurílio.
O governador da Paraíba subiu o tom na tarde de hoje, durante entrevista ao Fala Governador da Rádio Tabajara. Ele utilizou o termo marginais para se referir àquelas pessoas que estão disseminando fake news durante a pandemia do novo coronavírus. O governador do estado anunciava o tema da redação Nota 1000 desta semana para alunos da rede estadual de ensino. Durante a entrevista, João Azevedo disse que estas pessoas, sem citar nomes, tentam, abre aspas, não reconhecer ou diminuir o trabalho de uma equipe que trabalha até 14 horas por dia.
É, num momento como esse de pandemia, a gente sabe muito bem que aí tem alguns marginais que ficam a soltar fakes, tentando não reconhecer ou diminuir o trabalho de uma equipe que está trabalhando 12, 14 horas por dia para salvar vidas. Então, o tema dessa semana para a redação tem tudo a ver com isso. É, fato ou fake? As consequências da desinformação na sociedade brasileira. É importante fazer com que os nossos alunos comecem a estudar, analisar e dar a importância devida a isso, para entender que muitas vezes milhões de robôs ficam influenciando a decisão de inúmeras pessoas, achando que são pessoas que estão soltando mensagens na rede quando se tratam de robôs.
Como informou aí o governador João Azevedo, o tema da redação Nota 1000 para os alunos da rede estadual de ensino será fato ou fake, as consequências da desinformação na sociedade brasileira.
6h33, falando do governador João Azevedo, o Alisson Bezerra, o que é que tem de concreto nessa história dos respiradores? Tem muito barulho nesse sentido e ainda não está muito claro. Respiradores foram comprados, não foram, vieram ou não vieram? Tem UTI que vai tratar da Covid na Paraíba em funcionamento? Tem ou não tem?
É o seguinte, hoje a Polícia Civil da Bahia deflagrou uma operação sobre uma empresa, contra uma empresa. Essa empresa tinha fechado o contrato com o consórcio Nordeste para adquirir respiradores. Os respiradores não foram entregues, essas pessoas receberam dinheiro, mais de 48 milhões de reais. A Paraíba tinha adquirido nesse conjunto, nessa compra, 30 respiradores, cada um no valor de 164 mil reais. Tentei hoje fazer o questionamento à Secretaria de Saúde do Estado, mas até agora não obtive resposta. De saber, primeiro, esses respiradores que não foram comprados, o dinheiro vai ser devolvido ao Estado? Vai ser feita uma nova compra individual ou coletiva para poder suprir essa necessidade?
E a pergunta mais crucial, Alisson, o que tem? Dá para suportar?
O governador João Azevedo, tanto o governador João Azevedo quanto o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, eles falaram diretamente ontem, hoje, que essas medidas que estão sendo tomadas na Grande João Pessoa, por exemplo, elas servem para evitar o colapso na saúde, porque ainda há vagas disponíveis no site de UTIs aqui na região. Mas caso não haja uma adesão grande ao isolamento e várias pessoas sejam infectadas, os hospitais vão ficar em colapso e não tem como atender. Eu vou pegar aqui detalhadamente os números, Aron, sobre os leitos de UTI e enfermaria, e trago ainda hoje no programa para explicar à população como é que está a situação.
6h34, no oferecimento dos postos da Rede Opção, que tem uma nova promoção. Escute aí.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Sou eu, 6h35 agora. Nossa conversa é com a deputada Poliana Dutra, do PSB. A gente continua com a série de entrevistas sobre iniciativas legislativas no período da pandemia. É com a deputada que nós vamos conversar agora por telefone. Deputada, boa noite.
Boa noite, Aaron Cid. Boa noite, o Alisson Bezerra. Anderson José. Boa noite aos paraibanos, né? Em especial aos paraibanos que vivem no sertão, a cidade de Pombal, Patos, Catolé, Brejo de Cruz, Paulista, Belém. Mas a minha solidariedade vai para o povo da Paraíba. Há mais de 13 mil pessoas positivas para a Covid-19, as famílias enlutadas, com 370 mortes, e as 194 municípios, cidades, que estão com casos positivos de coronavírus. Toda a minha solidariedade a vocês.
Deputada, a primeira pergunta, quem faz é o Alisson Bezerra. O Alisson.
Deputada, a senhora participou, no final da tarde hoje, de um fórum virtual com os deputados, outros deputados estaduais, para discutir o auxílio emergencial cultural na Paraíba. O que é que ficou definido nessa sessão?
Pois é, Alisson, é importante o segmento da cultura. Eu não vejo um estado, uma nação, sem reativar sua memória, e esse segmento é um segmento que não se aplica aos R$600, o auxílio aos carentes, aos MEIs, e a gente entende também que a gente não pode também onerar o poder executivo, mas a gente não está em condição normal, a gente está legislando em condição anormal, e por isso a lei é flexibilizada através do decreto de calamidade e permite sim a gente usar esses recursos no combate ao coronavírus, salvar vidas, mitigar os efeitos da crise. Isso é importante ser dito. E é importante também a organização do segmento, né? A cultura se organiza, pressiona a política e a política dá as suas respostas através de medidas e projetos de lei que vai chegar lá no executivo.
Deputada, fala em projeto de lei. A senhora tem um projeto de lei que dispõe sobre prazos para leilões de veículos automotores para a criação de um fundo da retomada da economia paraibana pós-pandemia. Esse fundo seria usado, será utilizado em que tipo de ações?
Pois é, na verdade a gente cria esse fundo, mas depois que fixa o período, né, para leilão. Os veículos apreendidos, depositados, removidos ou abandonados, sem interesse do órgão ou de seus proprietários não reclamados no prazo de 60 dias. Por que 60 dias? Porque já existe uma lei no Código de Trânsito, a Lei 13.160, que fixa o prazo de 60 dias para que as pessoas possam reclamar ou tirar seu veículo. Depois de 60 dias, esse veículo é destinado a leilão. Agora, não tem prazo determinado para leilão. E a lei regula exatamente dentro do estado da Paraíba esse prazo. Até 120 dias são avaliados e levados para leilão a contar do fim do prazo das reclamações. Esses valores arrecadados vão para um fundo para a realização de obras de infraestrutura. Aqui na Paraíba, segundo a 5ª região do TRF, a terceira Câmara, a gente tem dados que existem 22 mil veículos apreendidos nos Detrans, nos pátios dos imóveis locados ou imóveis do governo do estado. E a gente sabe como é importante, pós-pandemia, estratégias para estimular o desenvolvimento do estado. O estado da Paraíba é um estado pobre e a nossa tarefa, que é para ontem, é estimular e fomentar esse desenvolvimento, reativar nossa economia pós-pandemia. A gente tem 527 mil famílias na condição de extrema pobreza.
Deputada, a Grande João Pessoa está vivendo barreiras sanitárias. Começa a viver esse período de conscientização, aí vai ter barreira sanitária aqui na região metropolitana de João Pessoa. A senhora defende essas barreiras sanitárias também se interiorizando, como, por exemplo, na sua região, sertão do estado?
Com certeza, Heron. Acho que a política tem que atuar nesse momento de acordo com as pressões recebidas pela saúde. É importante a gente ver as evidências científicas. As regiões que não obedeceram às evidências científicas, as pessoas pagaram um preço muito alto com a própria vida. E nesse momento, a política por si só não é capaz de dar as respostas. A política espera o que a ciência está dizendo e os números, que embora frios, estão dizendo. As barreiras sanitárias são fundamentais no tocante a preservação da vida das pessoas, como também outras medidas, fortalecer a atenção básica. Nesse momento, eu vejo pouco falar dos agentes comunitários de saúde, que são figuras fundamentais na estratégia de saúde da família, que é quem conhece os pacientes, a comorbidade, quem é idoso, quem tem problema pulmonar. Então, é importante que esses agentes também façam parte dessa estratégia de controle e de isolamento, também identificando essas pessoas. Como outras medidas também, que pode ser, a gente pode ouvir falar e pode ser feita a nível estadual, a nível municipal e a nível federal, que a gente vê que está há mais de 15 dias sem uma coordenação no Ministério da Saúde. Isso é muito grave num país tão plural e tão diversificado como é o nosso Brasil.
O Alisson.
Deputado, outra proposta da senhora é em relação a suspender a negativação de pessoas que estão em dívidas. Isso no SPC e no Serasa. Como é que está o andamento dessa proposta, deputada?
E outra questão, olha, é constitucional? Passa pela juridicidade essa proposta?
Com certeza passa, né, pela constitucionalidade, juridicidade e de acordo com o regimental também. Essas são as medidas que a gente do Legislativo... Alô?
Estamos ouvindo bem, deputada.
Está ouvindo?
Sim.
São medidas que o Legislativo, nesse momento, tem que pautar o Executivo e também tem que propor à sociedade a reativação da economia. Não é possível a economia voltar com as pessoas sem ter um nome limpo. Como é que você vai angariar crédito se você está sujo nesses órgãos, né? No Serasa, no Cadim e tudo mais? Então, essas medidas são importantes na pandemia. Mais uma vez, eu repito, a gente está legislando numa condição anormal. Então, é fundamental essas iniciativas do Legislativo para a gente proteger a nossa economia e as pessoas.
Uma pergunta pai bola, deputada. O Legislativo, na sua experiência aí, funciona mais no período normal ou na atipicidade de uma pandemia como essa? Eu estou vendo que tem muita produção nesse período também.
Olha, se eu for me remeter a essa legislatura, eu posso trazer muito bem para a nossa sardinha agora. Eu nunca se viu o Legislativo trabalhar tanto. E agora, num período de pandemia, que está sendo assim recorde. Pelo menos a presença dos deputados é quase na sua plenitude. Todas as sessões remotas, a gente falta um ou dois deputados, no máximo. Isso é importante demais. Ao todo, aqui de forma remota, a gente já aprovou mais de 1.000 matérias, mais ou menos 1.225 matérias aprovadas, entre decretos legislativos, medidas provisórias, projeto de lei, resoluções, indicações, requerimentos. A gente está com muita vontade de contribuir nesse momento com a Paraíba, com a sociedade, com as pessoas. E leis fundamentais que refletem diretamente a vida do cidadão, como, por exemplo, tem uma lei que foi aprovada e sancionada para não suspender o fornecimento de água e luz de famílias carentes, que não consegue pagar. Tem outra lei também da rede para os estudantes da rede estadual, para garantir a merenda a essas pessoas. Tem também a fila zero, que obriga os hospitais públicos e privados a receber pacientes positivados para a Covid. Enfim, outra lei que institui medidas sanitárias para bares e restaurantes de forma delivery. São várias leis importantes. Eu acho que o Legislativo está sendo um grande protagonista. Na verdade, a gente representa a vontade do povo e, nesse momento, nada mais justo do que os anseios populares para a gente transformar isso em lei, em projeto de indicação para o Executivo.
Deputada Poliana Dutra, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu é que agradeço, Heron. Um abraço a toda a Paraíba.
6h43, é hora da interação, é você na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236. É isso mesmo, Alisson?
Mais, Heron, 993-46-5236. Vamos direto saber quem está interagindo no programa. Boa noite.
A Paraíba no ar.
Boa noite, Heron. Boa noite. E o Alisson, estou na escuta aqui em Major Salles, Rio Grande do Norte. Aqui é o Ed Carlos, sempre na escuta.
Abraço, Major Salles. Boa noite.
Zé Olá, Carlos. Boa noite, Heron Cid, boa noite, o Alisson Bezerra, aqui é Glênio Soares de São Bento, jornalista. E sobre a deputada estadual Poliana Dutra, gostaria de saber sobre um dos projetos que foi a destinação da emenda para a recuperação de rodovias da Paraíba. Se o projeto destinado pela deputada já era previsto para antes, e se não foi antes, foi por causa da pandemia do coronavírus?
Okay. Boa noite. Obrigado, meu irmão. A entrevista já acabou, infelizmente, mas a deputada certamente anota aí, né? É, eu falei agora em Major Salles, lá é o Ed Carlos. Em Campina Grande é que é o Zé Carlos. Ele é da Casa da Cidadania, é ouvinte de todos os dias. Um abraço, Zé Carlos. Obrigado pela audiência em Campina, grande cidade do coração da Paraíba.
O Glênio Soares está acompanhando a gente diretamente de São Bento. E de São Bento também que chega a mensagem do Diogo Gomes.
Alô, Diogo Gomes. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Alô, Kubitschek Pinheiro em João Pessoa, ligado com a gente, boa noite, obrigado de coração pela audiência, valeu pela sintonia.
Flávio Araújo também dando boa noite aqui para o Hora H.
E o Gabriel do Gelo, esse é quente, lá de Princesa Isabel, ouvindo pela rádio Princesa FM. É abraço, Janaína, abraço, Genilson, abraço, Júnior Duarte.
Abraço!
Eita!
Eram, vamos para o intervalo comercial, Eron, que daqui a pouco tem muito mais notícias aqui no Hora H.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir no Hora H.
A gente trata sobre os protestos nos Estados Unidos, qual é o impacto dessas manifestações aqui no Brasil.
E uma denúncia, o deputado federal Rui Carneiro denunciou que hospitais da Paraíba estão sem receber recursos federais.
É isso mesmo, aqui no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Se liga aí, dois minutinhos.
A Hora H, volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta. A informação com agilidade e opinião com credibilidade.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O deputado federal Rui Carneiro denunciou que hospitais da Paraíba estão sem receber recursos oriundos da bancada federal, Heron.
É o que informa Albemar Santos agora. Albemar.
O deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, denunciou hoje em entrevista ao portal Mais PB que a Prefeitura de João Pessoa está retendo desde dezembro do ano passado pagamentos dos hospitais Padre Zé, São Vicente de Paulo e Napoleão Laureano. De acordo com o deputado, não repasse desses valores prejudica o tratamento de pacientes e o cumprimento da folha de pagamento por parte desses hospitais, entre outros fatores. Rui Carneiro disse, inclusive, que já conversou com o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, relatando tratar-se de verbas federais para entidades filantrópicas, portanto, não deveriam ficar retidas no município.
Então, é chamar a prefeitura à responsabilidade, isso prejudica o funcionamento dos hospitais. Repito, não é um dinheiro do município, é um dinheiro que passa pelo município, é um recurso federal conseguido pelos deputados federais e senadores da Paraíba para essas instituições, e não há justificativa para essa demora. Então, o que nós cobramos é o repasse imediato para essas instituições que precisam e sobrevivem desse recurso para funcionar.
Você está na Hora H.
Hora H.
Sou eu, 6h50. Obrigado ao Emar Santos pelas informações. 6h50, esse é o oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho, com uma promoção agora pra você.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
6h51 agora, 6h51. 6h51 ligado com a gente em Marisópolis, minha terra natal. A seu Alves Feitosa mandou uma mensagem, Wallace, dizendo: estou ouvindo em Marisópolis, a terra do contrário. Essa eu não entendi, a seu. Um abraço pra você, obrigado, valeu pela audiência.
Era
um
desde o último sábado, o Brasil assiste a diversos protestos e alguns muitos violentos nos Estados Unidos. Eram.
Pois é, esse é o tema agora da Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Da Hora. Nós vamos conversar com um professor de Relações Institucionais, também com um doutorado em Ciência Política, professor Augusto Teixeira, da Universidade Federal da Paraíba, que fala conosco sobre a morte do ex-jogador do segurança George Floyd, que foi asfixiado durante um homem negro, que foi asfixiado até a morte durante uma abordagem policial numa cidade dos Estados Unidos. Professor, boa noite.
Boa noite, professor.
Boa noite, Aaron. Prazer enorme falar contigo, com todos os ouvintes.
Professor, aqui eu estou ao lado do jornalista Alisson Bezerra. Protestos pipocaram nos Estados Unidos da América depois da morte daquele segurança e jogador negro que foi morto por policiais nos Estados Unidos. Esses protestos continuam. Eu gostaria de saber do senhor que similaridades têm esses episódios de violência contra negros com a nossa realidade brasileira.
Olha, Aaron, a questão ela é muito relevante porque ela, na prática, apresenta um problema que existe há muito tempo, não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil, que é, infelizmente, a existência de uma discriminação estrutural em relação à população negra, tanto lá como cá. Contudo, existe uma diferença importante do fenômeno nos dois países. Nos Estados Unidos, você não tem um nível de miscigenação tão elevado como no Brasil, e você tem uma compartimentação da sociedade quase com uma dimensão étnica racial, ou seja, normalmente pessoas brancas, asiáticas ou americanos nativos tendem a se relacionar com pessoas do seu grupo étnico-racial de origem em geral, enquanto no Brasil nós temos um perfil maior de uma miscigenação, de uma mistura, esse um caldo cultural diferenciado. Contudo, aqui, tal como lá, existe sim um fenômeno muito arraigado de preconceito, inclusive de violência contra essas populações de origem negra, tanto lá como no Brasil.
No momento de esgarçamento de que nós estamos vivendo, de confrontos políticos, qual é a repercussão política que o senhor imagina? Fica, isso fica nos Estados Unidos, no espectro dos Estados Unidos, ou ele tem um aspecto assim de um combustível para outros tipos de manifestações em processo de efeito dominó, de cadeia pelo mundo afora?
Geron, apesar de ser um evento que começa com algo pontual em virtude da morte de um cidadão por parte de um agente do Estado, como nós estamos vendo agora, ontem, por exemplo, a Casa Branca ficou virtualmente sitiada por manifestantes. Uma das cidades mais atingidas nos Estados Unidos pelo Covid, Nova York, tem apresentado manifestações gigantescas, inclusive desrespeitando o distanciamento social, e não apenas nos Estados Unidos, como vimos essas aí no Reino Unido também, como no Brasil. É importante que se entenda que essas manifestações, que de certa forma apresentam a revolta civil contra situações de injustiça ou outros problemas, são extremamente potencializadas por dois fatores. O primeiro deles é, obviamente, uma maior capacidade de articulação e organização proporcionada pelas redes sociais, então as pessoas se falam, se comunicam muito mais facilmente do que antes. E o segundo ponto é que situações como essa, elas permitem ser um estopim da demonstração de desagrados mais profundos da população. Por exemplo, aqui no Brasil tivemos aí protestos relevantes contra o presidente Bolsonaro em virtude da questão da sua postura relacionada à Covid, à democracia e a outras pautas. Se lembrarmos, por exemplo, em 2013, as maiores manifestações do país após as manifestações da redemocratização dos anos 80 iniciaram-se por causa de 20 centavos da tarifa do transporte público em São Paulo. Então, essas manifestações, em grande medida, o processo de liberalização das pessoas para que essas possam voltar às ruas, poderá, num quadro de grande deterioração econômica, provocar manifestações maciças. Inclusive, Aaron, é importante que quem está nos ouvindo lembre que um país pacato como o Chile, por exemplo, teve manifestações violentíssimas no ano passado em virtude de consequências econômicas de outras crises pregressas. É por isso que esse é um quadro que merece bastante atenção.
Sobre a questão do racismo, por que é que no Brasil, apesar de ter tantos casos de violência contra negros, nós tivemos recentemente aquela situação que envolveu o garoto João Pedro, por que é que as reações, os protestos não ganham assim um corpo contundente, volumoso, que tenha o nível de propagação e de repercussão como o que está ocorrendo nos Estados Unidos?
Geron, essa é uma questão importantíssima. No Brasil, por muito tempo, se professou que se chamava de democracia racial, de que o Brasil seria um experimento de sucesso, de convivência entre todas as raças. Isso se mostrou falacioso, na perspectiva de que no Brasil nós tivemos aí um processo de acomodação da população negra, em grande medida oriunda de escravos, numa condição de inserção social muito negativa, de uma forma diferente da dos Estados Unidos. Enquanto que no Brasil se trouxe a negra para trabalhar dentro da casa como doméstica, numa relação quase que afetiva, reduzindo as tensões sociais e étnicas de uma relação de desigualdade, nos Estados Unidos você teve um movimento, inclusive com muito maior grau de violência direta contra a população negra, no século XIX, século XX, inclusive, que permitiu a criação de um movimento que se auto-identificava como um grupo étnico, racial e político organizado, o movimento negro de grande repercussão nacional, que se articula como um movimento social, se articula dentro, por exemplo, do Partido Democrata e tem uma capacidade de verbalização muito robusta pela mídia e através de artistas. No Brasil, nós não temos ainda, de certa forma, uma construção de uma consciência de um grupo negro como tem nos Estados Unidos. Temos, obviamente, particularidades dentro do processo social brasileiro. O grande ponto, um dos pontos muito relevantes que ajudam a entender essa diferença da reação de como se atribui o valor à vida, está muito relacionado a quais são essas vidas. Em grande medida, são as vidas de pessoas que estão marginalizadas, têm pouco poder de fala e uma capacidade de atuação e articulação política, diferente de outros segmentos de cor mais clara na sociedade. Então, infelizmente, ainda temos aí esses dois pesos e duas medidas quando vemos aí a perda de vidas brasileiras, sejam elas negras ou brancas.
Professor Augusto Teixeira, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Hora H.
Hora H. Eu que agradeço, uma excelente semana a todos.
Hora H. Hora H. Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Principais manchetes dos portais de notícias agora no Brasil.
Começando pelo Estadão, auxiliares de Bolsonaro propõem pedir suspensão de Celso de Mello em inquérito que apura interferência na Polícia Federal.
Na Veja, STF julgará suspensão do inquérito das fake news no dia 10.
Na Folha de São Paulo, risco de falência atinge metade das escolas pequenas e médias no Brasil.
O Globo, OMS diz que a América do Sul ainda não atingiu o pico da epidemia de Covid-19.
Por hoje é só, a gente volta amanhã às 6 horas, na hora mais aguardada da Paraíba, que é a Hora H.
Boa noite, Paraíba. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Vamos que vamos. Obrigado. Boa noite. Até amanhã.